Testando aqui a conexão para começar a curadoria da semana. Bem-vindos. A gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho da doutora Vandana Shiva. A gente vai falar um pouquinho também do trabalho do Russell Brand e como esses dois têm mostrado para a gente a questão da importância da agricultura familiar. Vamos lá. Vou começar então com o trabalho da doutora Vandana Shiva. Pessoas vão chegando, quem quiser deixar as perguntas, comentários, vai deixando aí, que aí no final eu volto para interagir com vocês. Eu sou um tanto quanto monotarefa, então eu vou dar uma focada aqui no texto, tá bom? Ah, eu separei aqui algumas frases, alguns trechinhos do documentário da doutora Vandana Shiva, e eu vou começar por esse então. Abre aspas. O alimento é uma arma. Quando você vende armas, armas de verdade, você controla exércitos. Quando você controla o alimento, você controla a sociedade. Quando você controla as sementes, você controla a vida no planeta. Nós não podemos esperar que governos e corporações mudem. O povo precisa mudar. Esses são trechos do filme Sementes, da Vandana Shiva, que faz parte da curadoria dessa semana. O documentário conta por meio de familiares e companheiras de ativismo. Quem é Vandana Shiva, de onde ela veio, qual a sua missão e como ela se tornou o pior pesadelo da Bayer Monsanto, que é a corporação dos transgênicos, né? Nele, a própria Vandana conta como uma infância imersa nas florestas do Himalaia e o estudo da física quântica nutriram nela o pensamento ecológico da inseparabilidade, da impossibilidade de substituirmos a sabedoria e os resultados de um laboratório natural com 38 milhões de 38 bilhões de anos de evolução de vida que cria abundância para todos. Por tecnologias que concentram renda, poder e terras nas mãos de poucos, enquanto degradam as dimensões sociais, ecológicas e econômicas locais para produzir alimentos tóxicos. As sementes crioulas ou tradicionais têm milhões de anos de evolução pela natureza. As sementes crioulas das espécies por nós domesticadas têm milhares de anos. Essa coevolução dos seres humanos e das plantas domesticadas garante a soberania alimentar. Mas nos tempos atuais, garante plantas capazes de se adaptar à intermitência imprevisível dos períodos de seca e enchentes repentinas causadas pelas mudanças climáticas. Essa é apenas uma das lições compartilhadas por Vandana Shiva no filme Sementes de Vandana Shiva. Outra lição muito forte é do poder que temos quando agimos em nossas vocações em prol da vida no planeta. Com a ajuda de produtoras familiares, ativistas e apoiadores, Vandana conseguiu nutrir um movimento em prol da agricultura familiar regenerativa, da soberania alimentar e da biodiversidade no planeta. Em um trecho do filme, Vandana conta como José Lutzenberg, que foi um dos grandes ecologistas que a gente teve no Brasil, compartilhou com ela uma revelação durante uma manifestação com milhares de agricultoras na Índia. Segundo ela, ele disse: Vandana, as corporações estão tentando acabar com a agricultura familiar no planeta porque elas são as últimas pessoas livres na sociedade de consumo. Eu deixo para vocês o link do site do filme, com os produtores do filme. O filme estava disponível até domingo, se eu não me engano, e foi tirado do ar. Ele estava em uma comemoração ao Dia da Terra, mas vai ser lançado novamente. E eu estou deixando para vocês aqui um link para as doações, e provavelmente as pessoas que fizerem as doações poderão fazer o download do filme. Está aqui o link para vocês. Na semana passada, eu compartilhei uma conversa muito interessante entre o Russell Brand e a doutora Vandana Shiva. Eu fiz um resumo e dei uma contextualizada nessa conversa. O Russell tem feito matérias incríveis sobre como as corporações digitais, como a Microsoft, a Amazon e o Facebook, têm investido na mineração de dados pessoais de pessoas da agricultura familiar e oferecido soluções que, na verdade, são armadilhas para dominar ainda mais território e centralizar ainda mais a produção, usando o campo como plataforma de escoamento das corporações de mineração e petroquímicos. Para essa semana, eu deixo o link da entrevista na íntegra para vocês, é uma entrevista em inglês. E faço aqui um resumo de ideias e frases que podem nos inspirar a construir juntos a mudança que precisamos ver no mundo, né? Segundo a doutora Vandana Shiva, temos que ter acesso ao nosso direito de nascença e viver em harmonia com o planeta e uns com os outros. Vandana comenta que, por conta da nossa arrogância, nós criamos uma imunidade contra nós mesmos. Destruímos todas as leis internacionais, destruímos a democracia, prendemos as pessoas no medo. E com isso temos enormes dificuldades para responsabilizar os verdadeiros criminosos por trás dessas ações contra a humanidade. Ela menciona o debate sobre a questão dos transgênicos na Europa, onde já se criaram leis para regulamentações de transgênicos, e como as corporações vêm lutando, vêm pressionando com o lobby para derrubar essas leis. Ela nos encoraja a construir um relacionamento sagrado com a comida, a proteger a integralidade do alimento desenvolvido naturalmente no planeta, porque, segundo ela, as corporações violam essa integralidade do alimento. Ela diz integralidade porque esses alimentos eles se desenvolveram naturalmente, e hoje o que as corporações têm feito é quebrar essa integralidade do alimento, segundo ela, quebrar essa sacralidade dos alimentos com as questões da transgenia e dos agrotóxicos, né? Se você pensar nisso, então ela diz assim, em primeiro lugar, tudo é comida, tudo é alimento nos Vedas, segundo ela, né? E se você pensar nisso, ecologicamente, o que é o ciclo da nutrição, se não o movimento dos alimentos? Então tudo é comida. Sim, um ciclo ecológico é o movimento dos alimentos e por isso chamo os alimentos de moeda da vida. É uma das partes da entrevista, né? Em segundo lugar, o maior dever é cultivar e dar boa comida em abundância. E o pior pecado é deixar alguém passar fome na sua vizinhança, não cultivar bons alimentos e, pior ainda, vender comida ruim. Temos que trazer para o centro da nossa vida cotidiana os rituais que tornam a vida sagrada. Nossa respiração, que é o que nos conecta ao mundo, a água que nos conecta ao mundo, a comida que nos conecta ao mundo. Esses são os combustíveis para o corpo. A construção cartesiana sobreviveu até agora e está morrendo em nossa era. Mas os barões digitais estão tentando dar a ela uma nova vida e uma vida um pouco mais longa. Estão colocando o pé no acelerador, dando mais poder ao modelo cartesiano. Nós temos que dizer não. Temos que ser mais espirituais, mais interconectados, mais capazes de celebrar gratuitamente a vida por meio da abundância que podemos criar. Então, eu deixei aqui dois links para vocês, de dois trabalhos da Vandana Shiva. Eu acho muito interessante algumas interseções que tem com outras coisas que eu estou preparando para compartilhar com vocês, como, por exemplo, o trabalho da Naomi Klein. A Naomi Klein, ela tem um trabalho que é chamado Doutrina do Choque, onde ela explica como o neoliberalismo cria, às vezes, crises, né, falsas, ou aproveita crises reais para passar leis, flexibilizar leis e, enfim, trazer novos paradigmas de privatização que antes a gente julgava impensáveis, mas que em momentos de crise, porque ficamos desnorteados, a gente acaba aceitando. Eu acho interessante porque esses dois trabalhos da Vandana Shiva, um filme que é biográfico, né, e a entrevista, ela comenta muito sobre o poder que a gente tem quando a gente começa a se importar. E isso tem a ver com o trabalho da Naomi Klein no seguinte sentido. A Naomi diz que há duas, três décadas atrás, os grandes movimentos que conseguiram parar as corporações levaram milhares e milhares de pessoas às ruas. E hoje, tendo em vista a pandemia e a impossibilidade das pessoas, ou o medo das pessoas de se congregarem nas ruas para se manifestar, essas mesmas corporações têm passado absurdos. No Brasil, se eu não me engano, são 1.165 agrotóxicos já autorizados no atual governo. É impensável, né, que a gente aceite isso. No filme e em outros trabalhos da doutora Vandana Shiva, ela coloca que a agricultura familiar agroecológica pode ser responsável por alternativas que mitiguem as mudanças climáticas, por até 40% das alterações, né, das alternativas que podem mitigar as mudanças climáticas. Mas o que a gente vê em meio à pandemia é uma completa dissonância, uma grande hipocrisia. A gente tem uma pandemia que foi causada por modelos de produção e centralização da cadeia alimentar, e pouco se fala em descentralizar a cadeia de produção, distribuição e consumo do alimento. A gente precisa de uma produção biorregional, agroecológica, e a gente precisa de cadeias de produção, consumo, produção, distribuição e consumo biorregionais, né? Nesse sentido, é muito curioso que as pessoas estejam esperando pela vacina para voltar ao normal. O normal foi o que causou a pandemia, né? Então, tanto o trabalho da doutora Vandana Shiva quanto o trabalho da Naomi Klein nos alerta de que se nós não nos unirmos e não partirmos para ações realmente efetivas, né, de de cooperação, de coletivismo, nós não teremos poder para parar o modelo atual. Acontece que no Brasil a gente tem um tremendo, assim, um tremendo esforço das elites e da mídia corporativa contra os movimentos que podem nos fortalecer. A gente tem um movimento agroecológico muito forte no Brasil, a gente tem um movimento do Sem Terra, que é um movimento muito forte no Brasil, a gente tem um movimento também da Via Campesina, que é ligado ao MST, né? Também muito forte no Brasil. Mas esses movimentos são demonizados pela mídia corporativa, porque eles viabilizam uma reforma estrutural. O Brasil nunca teve reforma agrária, precisa de uma reforma agrária, e demonizando esses movimentos, a gente atrasa essa reforma agrária. Quanto mais concentração de terra a gente tiver nas mãos de corporações ou nas mãos do agronegócio, ou seja, de pessoas que criminosas, que acham que vale a pena lucrar envenenando as águas, envenenando o alimento, acabando com a biodiversidade e, com isso, tirando das futuras gerações o direito de viver num planeta viável para elas, né? Enquanto a gente permitir essas concentrações de renda, poder e terra, a gente, de certa forma, também está sendo conivente. Então, a gente precisa apoiar esses movimentos, a gente precisa apoiar a agricultura familiar regenerativa, e eu vou continuar nesse trabalho, disponibilizando para vocês pensadores, jornalistas, pessoas que têm nos ajudado a pensar sobre isso. O Russell Brand é um dos que eu quero conversar um pouquinho mais sobre ele, porque ele tem feito uma ligação muito interessante entre as corporações digitais e a centralização e a monopolização da distribuição dos alimentos. A doutora Vandana Shiva também tem feito algumas coisas nesse sentido, e estou compartilhando aqui um documentário sobre a vida dela, que é muito interessante. E no futuro próximo eu vou trabalhar também um pouquinho a divulgação do trabalho da Naomi Klein. A Naomi Klein, ela tem alguns trabalhos onde ela orienta, com base no livro dela, Doutrina do Choque, algumas ações que a gente pode coordenar coletivamente para tentar aproveitar esse momento de crise e não só combater as medidas absurdas que estão sendo propostas, mas propor outras medidas ainda mais radicais no sentido favorável da agricultura familiar regenerativa, da agroecologia, da distribuição de terra, poder e rendas, né? Então, nas próximas semanas eu vou estar compartilhando esse material com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, se alguém tiver alguma perguntinha, vai deixando aqui para mim. Se não tiver pergunta, deixa eu dar uma olhada. Se não tiver pergunta, eu vou fazer aquele velho pedido para vocês, né? Isso, pessoal aqui dizendo aqui, né, que a união através dos movimentos populares e das associações em rede são a solução. O Unicorn Pix, esse nome é engraçado. Mas olha só, gente, eu vou pedir para vocês que façam um favor para mim, compartilhem nas redes de vocês, não deixem de, né, curtir e subscrever no canal. Eu estou transmitindo essas lives todas nas segundas-feiras, às 19 horas, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. E a ideia é a gente ir formando uma rede. Na minha link no Instagram, vocês conseguem o link para o grupo do Telegram. A gente está começando amanhã um novo curso de planejamento de propriedades rurais, então já fechamos as inscrições, mas a gente vai deixar também um linkzinho de expressões de interesse para os próximos cursos. E aí, com isso, a gente vai conectando essa rede aí e tentando motivar e coordenar as ações que a gente precisa da agricultura familiar como parte do conjunto de soluções para as mudanças climáticas e para essa tentativa de centralização de terras e distribuição de alimento que a gente tem hoje no planeta, pelas corporações petroquímicas, as corporações dos transgênicos e da mineração, tá? Por favor, compartilhem. Eu estou deixando agora nos links do YouTube, aqui também no Instagram, um Pix para doações. Tem também a campanha do Apoia-se, onde você pode fazer doações a partir de quanto você quiser por mês, para a gente fazer essa produção de conteúdo para vocês. Entrou uma pergunta que eu vou falar para vocês. E também a questão da gente manter junto essa rede aí, que pode mobilizar, enfim, pode levar informação de qualidade para outras pessoas. Então, por favor, compartilhem, curtam, se inscrevam, né? Tem a campanha do Apoia-se, tem o Pix aí também para quem quiser colaborar. Tem aqui a Ecologia Planetária fez uma pergunta, né? Você citou o MST e a agroecologia. Pode citar sobre o movimento indigenista? Posso, sim. A Vandana Shiva, ela faz uma ligação muito, ainda com relação a essa curadoria dessa semana, a Vandana Shiva faz uma ligação muito forte entre a agricultura familiar, agroecológica e os movimentos indigenistas. Por quê? E aqui eu misturo um pouquinho os depoimentos dela, nesses dois trabalhos que eu estou compartilhando dessa semana, com as minhas próprias opiniões. As comunidades indígenas e tradicionais, elas têm um modelo de vida aonde o bem viver e aonde a economia, aonde o produzir serve a todos. A noção de propriedade, por exemplo, privada, é limitada aos instrumentos das pessoas para viabilizar a produção, ao passo que a terra e os lugares de onde a gente tira os recursos para sobreviver são entregues pelas gerações passadas aos nossos cuidados para que nós entreguemos às gerações futuras. Então é muito importante não só a gente estudar a questão da agricultura tradicional, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, dos quilombolas, etc., dos caiçaras, enfim, né, dos povos tradicionais. Não só é importante a gente estudar essa agricultura, como é muito importante a preservação dessas ideias. A gente fala muito da preservação da biodiversidade, mas antecede a biodiversidade uma visão de mundo que consegue valorizar todo tipo de vida. Então, para que a gente possa realmente ser eficiente na preservação da biodiversidade, a gente precisa regenerar, a gente precisa dar condições, né, aos vários modelos, às várias visões de mundo que a gente tem entre os povos tradicionais, porque só eles vão poder nos ensinar a viver com outro foco que não seja a economia de consumo, né, a economia de crescimento. Espero que eu tenha respondido aí. Galera dando um boa noite aqui, o Romário Sampaio, o meu querido Albertinho Carvalho, é um monge metaleiro, vocês não sabem o poder desse cara. Está lá na Chapada Diamantina esperando vocês lá. Gente, brigadão. Eu vou ficando por aqui, compartilho com vocês o link de novo. Peço que vocês compartilhem nas mídias de vocês. E quem quiser sugerir os links, as reportagens para as curadorias de segunda-feira, é só ir mandando para mim durante a semana. Eu não garanto que eu vou ler tudo, mas na medida do possível eu pego uma coisa ou outra que já está em sintonia com as ideias que eu venho desenvolvendo. E aí eu compartilho com vocês as segundas-feiras com os comentários, tá bom? Vou ficando por aqui, um abração para vocês, conto com a ajuda de todos na divulgação do material. Valeu!
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.